Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Instituto da Brasilidade, Daniel Kocinski. Daniel Kocinski, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia aos nossos ouvintes também. E para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
Daniel, quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, o que nós temos acompanhado nos últimos dias é uma ampliação dessa espécie de guerra fria que o Jair Bolsonaro estabeleceu contra a democracia no nosso país. Essa indulgência do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, absolvendo o general Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político com o presidente, reforça esse cenário de maneira muito grave. O presidente se articula com os militares e ameaça estabelecer uma nova ditadura, tentando inclusive deslegitimar o nosso processo eleitoral. Eu gostaria que você nos dissesse primeiro, Daniel, de que forma interpretou essa não punição ao Pazuello pelo comandante do Exército, mesmo após o vice-presidente general Hamilton Mourão ter afirmado ser necessário algum tipo de reprimenda ao ex-ministro.
Bem, Anderson, eu interpretei essa não punição ao Pazuello pelo comandante do Exército como um ato de omissão, no mínimo, né? E talvez um ato claro de submissão ao presidente Jair Bolsonaro. Eu li análise, li e ouvi, né, análises diversas nos últimos dias, dando outras interpretações, afirmando, por exemplo, que na verdade foi uma jogada inteligente do comandante do Exército, que não teria caído numa armadilha deixada pelo Bolsonaro, né, para o Exército, para as Forças Armadas, que não teria se deixado envolver por essa armadilha que, segundo essa visão objetiva, politizar as Forças Armadas, né, envolvê-las diretamente na política, né? Então, segundo essas visões, na verdade, teria sido, digamos assim, a menos pior das opções, né, não ter punido o general Pazuello. Bom, eu acho que essa perspectiva, em geral, né, essas perspectivas que buscam justificar, né, todas as ações que são tomadas pelo Comando do Exército, pelo Comando das Forças Armadas, elas tendem a menosprezar, né, o conhecimento dessas causas que os analistas externos à caserna ou externos às academias militares possuem. né? E, no meu entendimento, esse é mais um dos casos, né? Eu li ontem uma dessas posições de um ex-professor da Escola Superior de Guerra e também da ESSEME, né, que tratava exatamente disso, e afirmando, na visão dele, que os militares teriam ficado ressentidos, né, com os últimos atos do Bolsonaro, e que a partir disso haverá uma espécie de revanche, né, deles em relação ao Bolsonaro, quando Bolsonaro tentar alguma coisa mais contundente. Bom, eu gostaria de compartilhar desse otimismo, mas na verdade eu não vejo elementos que permitam fazer isso. Muito pelo contrário. O que eu vejo foi um ato de omissão e subordinação, né? O que eu vejo nessa não punição do Pazuello, na verdade, é praticamente um convite, né, ao Bolsonaro: pode vir, pode aliciar outros militares, né, que nós, em nome de uma suposta tática de não nos deixar sermos politizados, vamos nos omitir novamente. Eu acho isso curioso, né, essa estratégia de impedir a politização, permitindo ao presidente cooptar, né, oficiais militares. É impedir a politização, permitindo a politização, né? Eu tenho muita dificuldade realmente em entender e aceitar que isso seja uma estratégia, como esses analistas afirmam. Então, no meu entendimento, para dar uma resposta sucinta e definitiva, eu acho que foi um ato da maior gravidade, isso que o comando do Exército fez, porque eu acho que incita, incentiva o Bolsonaro a persistir nesse caminho, né? E eu não tenho dúvidas que é isso que ele vai fazer.
Agora, não é a primeira vez que os militares dão mostras de que não estão nem um pouco comprometidos com a ordem democrática, Daniel. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, as atitudes dos oficiais de alta patente das Forças Armadas indicam para a ruptura. O que desencadeou esse movimento entre os militares, Daniel? Seria apenas uma herança do fim da ditadura, que nunca esteve bem resolvida para uma boa parte das Forças Armadas?
Eu acho que não foi apenas uma herança do fim da ditadura. Embora, claro, também acho que passe por aí, né? O Brasil não enfrentou a questão da ditadura, né? Ao contrário de outros países, de países vizinhos, como Argentina, como Uruguai, como Chile, né, em que o papel das Forças Armadas e o papel de militares, né, especificamente, de indivíduos nas suas respectivas ditaduras, esses papéis foram investigados, foram de alguma maneira, com maior ou menor profundidade, passados a limpo, né? E que se promoveu algum tipo de subordinação, né, das suas forças armadas aos poderes civis, no Brasil isso praticamente não aconteceu. Os currículos das Forças Armadas permanecem os mesmos. Não houve basicamente nenhum tipo de autocrítica, de recuo, né, de militares brasileiros em relação aos seus feitos, né, durante o período da ditadura militar. Então, de fato, nós não enfrentamos essa questão, né? O que, aliás, é muito típico na nossa história. Nós somos um país muito prolífico, né, em empurrar os problemas para frente, né? Joga para frente, vamos apaziguar, né, bota uns panos quentes aqui, lá e tal, e toca o barco. É para frente que se olha, né? Essa é uma máxima muito comum na nossa história. Bom, outro elemento que eu acho que foi muito importante aí, né, e que tem a ver com o impeachment da ex-presidente Dilma, como você colocou, foi a Comissão da Verdade, né, que a presidente Dilma Rousseff instaurou durante o seu governo. Essa comissão eu vejo como um enorme erro, né? E aí, claro, isso pode parecer contraditório a princípio, né? Parece contraditório com o que eu acabei de dizer. Se eu estou dizendo que não houve uma revisão, uma reavaliação, né, crítica da participação dos militares e das Forças Armadas na ditadura militar brasileira, como é que eu sou crítico à Comissão da Verdade da presidente Dilma Rousseff? Pois é, sou crítico por algumas razões. Primeiro, porque ela teve diversas falhas na sua montagem, né? Isso é uma coisa com quem eu já conversei com amigos do campo da história, e vários foram muito claros em me afirmar isso. Olha, a Comissão da Verdade teve várias falhas, tá? No que diz respeito à sua montagem, até mesmo para produzir materiais historiográficos, né? Permitissem uma melhor avaliação, uma avaliação mais profunda dos feitos do legado da ditadura militar, até mesmo para isso a Comissão da Verdade se mostrou fraca. Isso é o que já me disseram. Segundo, que ela não puniu ninguém, né? Ou seja, ela não serviu para o principal propósito que eu acho que deveria ter um movimento desse, né? Que é para punir e transformar as Forças Armadas brasileiras de alguma forma, né? Para transformar, alterar, né, a forma pela qual as Forças Armadas brasileiras formam os seus quadros, que eu acho que é o principal que tem que ser feito. A Comissão da Verdade não fez nada disso. Ela apenas serviu para constranger, para apontar o dedo para alguns militares específicos, para dizer você fez isso e aquilo, mas não puniu, não provocou nenhum tipo de transformação institucional. Ou seja, eu acho que ela foi um desastre, porque ela serviu apenas para criar constrangimentos, né, para afastar as Forças Armadas brasileiras de tudo que eles consideram que tem a ver com a esquerda. Isso inclui os governos do PT, embora, no meu ponto de vista, isso é bastante controverso, né? E contribuiu também para aproximar os militares das oposições aos governos do PT. Então, o primeiro momento disso, acho que ficou muito claro no impeachment da Dilma, né? Não custa lembrar a proximidade do Sérgio Etchegoyen com Michel Temer, né? E o segundo momento disso, no meu entendimento, é a intervenção dos militares, muito clara, muito explícita, nas eleições de 2018, em favor do Bolsonaro. E desde então, é um movimento que se aprofunda, com a participação crescente de militares nesse governo, milhares de cargos, ministérios e etc. Então, eu acho que passa por essas questões.
O detalhe, Daniel, é que essa ameaça autoritária não se limita aos militares. Ela se estende às demais forças de segurança do nosso país. Exemplo disso é esse episódio recente no Recife, onde os policiais reprimiram de maneira violenta uma manifestação pacífica contra o presidente Jair Bolsonaro, deixando várias pessoas feridas. Teve gente que perdeu a visão ao ser atingido por balas de borracha nos olhos, um cenário de guerra. Algo semelhante aconteceu no Ceará algum tempo atrás, Daniel. Ao que parece, aquela história do Bolsonaro chamar os militares de meu exército não se trata apenas de força de expressão, ele tem agregado policiais a essa tropa.
Pois eu diria que ela não apenas não se limita aos militares, como ela não tem o seu foco principal nos militares. Eu não tenho dúvidas de que a principal força, né, e aí eu não quero dizer apenas força militar, né, quero dizer força social, né, a principal força social que dá suporte, que dá respaldo ao presidente Jair Bolsonaro não são os militares, são as polícias, né? As polícias militares, cada estado, as polícias civis, Polícia Federal, né? Mas principalmente as polícias militares, me parece. E parece que tudo que o Bolsonaro faz, né, ele faz visando esse objetivo. ele pressiona as forças armadas, né? Ele tenta envolver as forças armadas no, nos enredos políticos dele e usa de forma muito eficaz, na minha visão, as polícias militares para isso. É uma coisa curiosa, porque se você pegar os escalões do governo, quem compõe o governo, né? Quem ocupa esses milhares de cargos, esses ministérios, etc., não são policiais, são militares. Então aí você tem claramente uma adesão, né, ao menos de uma parte expressiva, da oficialidade das Forças Armadas ao Bolsonaro. Isso não quer dizer que seja uma adesão de toda a oficialidade, absolutamente. Eu não acho que seja. Ao contrário, né? Acho que também são claros os indícios de que parte importante da oficialidade militar não endossa essa participação nesse governo, né? Mas, no caso das polícias militares, isso está muito claro, né? Nesse episódio de Recife, por exemplo, né? Tudo indica que a PM simplesmente agiu deliberadamente, né, para ferir pessoas que sequer estavam participando das manifestações. Foram dois cegos, se não me engano, por tiros de bala de borracha queima-roupa. E, se não me falha a memória, nenhum dos dois sequer estava participando das manifestações. Eu acho que isso aí demonstra com muita clareza que os governos, os governadores, estão com um controle cada vez mais frouxo, cada vez mais frágil sobre as suas polícias militares. Elas estão muito ligadas diretamente ao presidente Bolsonaro, sob a sua influência, né? Então, se você me perguntar, afinal, de onde eu vejo maior essa ameaça autoritária, eu vejo dessa aliança, dessa manobragem do Bolsonaro sobre as polícias militares. Não vejo exatamente das Forças Armadas. Não acho que as Forças Armadas terão em algum momento coesão, união em torno de um programa de golpe que parta do Bolsonaro. Eu acho que a coisa não se repetirá como foi em 1964. Os tempos são outros. O que me preocupa é a possibilidade de uma manobra que use polícias, que é uma coisa difícil de fazer, porque são muitas polícias, não é uma só, mas que essa manobra ou essas manobras esbarrem na omissão das Forças Armadas. Porque, na verdade, basta que as Forças Armadas se omitam, né? Para que as polícias militares sejam suficientes para algum tipo de aventura autoritária por parte do Bolsonaro. Então, essa é a minha maior preocupação no momento. E episódios como o da semana passada, em que o general Pazuello foi isentado, né, de qualquer tipo de punição, contrariando todos os regulamentos militares, me deixam bastante receoso de que, se necessário, as Forças Armadas também não acabem se omitindo, né? Enfim, isso aí o tempo vai dizer.
Eu só queria entender uma coisa, Daniel. Que ameaça comunista é essa que assombra a turma do Bolsonaro? Eu te confesso que estou há anos procurando esse fantasma que eles tanto temem e está difícil de encontrarem.
Anderson, esse fantasma, essa ameaça, né, comunista, essa assombração, ela retroage os tempos da Guerra Fria, né? Eu diria que não é só um fenômeno brasileiro. Acho que é um fenômeno latino-americano, de uma maneira geral, né? Nós estivemos, durante a Guerra Fria, sob um cerco ideológico muito intenso nesse sentido, né? E esse fantasma é mobilizado por essas forças, mais conservadoras ou mais reacionárias, né? Nos momentos que lhes interessa, né? Nos momentos em que cabe, dentro da sua estratégia, colocar todas as esquerdas, que são muitas, né? Nem todas comunistas, absolutamente, dentro de uma mesma caixa, né? De subversão. Veja bem que nós tivemos, nesses dias mesmo, a eleição no Peru do Castillo, né? De um candidato que passou a campanha inteira se declarando abertamente comunista, né? O que, no meu entendimento, é uma coisa incomum, né? Ele não fez nenhum tipo de concessão eleitoral no sentido de amansar o seu discurso, de, né, moderar a sua narrativa no segundo turno. Não, ele persistiu dizendo que era comunista, né? Embora, mostrando-se também, bastante conservador no, na pauta de costumes, mas ele persistiu dizendo que era comunista e venceu, né? Por uma margem muito estreita, né? A filha do Fujimori, mas venceu. Às vezes essas coisas acontecem, mas realmente, de uma maneira geral, esse fantasma é muito mobilizado. E aqui no Brasil vem sendo mobilizado nos últimos anos, né, contra o PT, principalmente, e contra as esquerdas de forma mais ampla. E aí, realmente, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho muito difícil de encontrar esse comunismo, né? Tudo que esse tal comunismo conseguiu construir no Brasil até hoje foram, algumas empresas estatais, né, que de comunistas não tem absolutamente nada, foram obra basicamente, do trabalhismo getulista, do nacional desenvolvimentismo getulista e posterior ao Getúlio, durante a ditadura militar, né, e um arremedo de Estado do bem-estar social, bota arremedo nisso, né, que é bastante insuficiente para as necessidades do Brasil. E também para assegurar os dispositivos que estão na nossa Constituição com relação aos direitos individuais, direitos humanos, etc. É isso que se chama de comunismo aqui nesse país. Eu também considero isso uma bizarrice.
Aliado a isso que nós já comentamos, Daniel, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra parlamentares no que se refere àqueles atos antidemocráticos que tivemos no país no ano passado, alegando falta de provas. A Polícia Federal, em um relatório parcial, apontou indícios de que congressistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro planejaram a propagação de discursos de ódio e antidemocráticos, incluindo o rompimento da ordem institucional e pediu o aprofundamento das investigações. Em uma espécie de resposta à PGR, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo dos autos desse processo. Ou seja, a Procuradoria-Geral, que já se mostrou alinhadíssima ao presidente da República, quer mais uma vez livrar os aliados do Jair Bolsonaro. E parece que é um conluio muito bem engendrado desse pessoal, Daniel.
Claramente há esse conluio, que você cita, Anderson. É muito visível esse conluio, né? No caso, o Procurador-Geral da República, o Aras, ele, desde que entrou no cargo, desde que assumiu o cargo, se mostra essencialmente um advogado de defesa do Bolsonaro e de todos aqueles que o Bolsonaro quer proteger, né? Quer livrar de algum tipo de situação embaraçosa. É assim que ele vem atuando, né? Reportagens na mídia, colunas, jornais, etc., que eu já li até o momento sobre isso, atribuem essa subserviência do Aras a um anseio dele, um desejo dele de ser indicado para o STF no futuro próximo, né? Então, eu acho que não há nenhum segredo, não há nenhum mistério em relação a essa atuação dele, né? E o que nós estamos vendo, pelo menos no caso do Alexandre de Moraes em específico, né, é um ministro que está de certa maneira, atuante, né, contra essa atuação do Aras e contra essas tentativas de defesa de aliados do Bolsonaro, incluindo os filhos do Bolsonaro. Enfim, confesso a você, não sei dizer o porquê que o ministro Alexandre de Moraes está agindo dessa forma, né? Existem sempre meandros em torno dessas questões que nós ficamos do lado de fora tentando descobrir, tentando entender e não conseguimos. Eu não sei dar uma explicação por esse fato. Em todo caso, de uma forma vaga, né, por alto, por assim dizer, me parece muito claro que há uma disputa no interior do Estado brasileiro, né, entre correntes pró-Bolsonaro e, por razões diversas, correntes contrárias ao Bolsonaro, opostas a ele. Enfim, tal qual na questão militar e na questão das polícias, me parece que essa também é de desfecho bastante imprevisível nesse momento.
No que diz respeito à pandemia, Daniel, aquele gabinete paralelo que auxiliava o Jair Bolsonaro com recomendações negacionistas sobre a Covid-19 foi evidenciado após a divulgação pelo site Metrópolis de vídeos que mostram reuniões desse grupo, liderado pelo deputado Osmar Terra, que chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Saúde, contando também com a médica Nisi Yamaguchi, entre outros que se dizem profissionais da área. Esse tipo de aconselhamento do presidente da República, Daniel, não é incomum. O próprio Lula dialogava com especialistas que não faziam parte do seu ministério. O problema é você se aconselhar com gente que só fala o que você quer ouvir e leva esse tipo de informação para produzir políticas públicas. Como é que você observa esse tal gabinete paralelo, Daniel? Ele seria o caminho para a CPI da pandemia chegar aos culpados pelo colapso que nós temos em relação à Covid-19 no nosso país?
Anderson, eu vejo diversos caminhos para que a CPI chegue aos culpados, né, pela nossa situação. Na verdade, os culpados pela nossa situação na pandemia, eu acho que estão muito claros, né? Não precisaria de uma CPI para isso, não é? Essencialmente é o Bolsonaro, e a sua cúpula, né? Bolsonaro é a sua cúpula. Agora, claro, a CPI desenvolve um trabalho importante, que é o trabalho de organizar, recolher, sistematizar, né, as informações que fundamentem essas culpas, essas responsabilidades. O gabinete paralelo será mais um desses caminhos, claramente. Né? Tudo indica que foi constituída no interior do governo uma estrutura, né, à parte do Ministério da Saúde, né, à revelia do Ministério da Saúde, para tomar as decisões principais, centrais em relação à pandemia. Então, me parece, do que eu estou observando, que o Ministério da Saúde, os ministros da Saúde, ficavam como uma coisa assim pro forma, né? Para a sociedade, né? Mas na verdade as principais decisões eram tomadas por um outro órgão, esse tal gabinete paralelo, um órgão não oficial, né? Por assim dizer, secreto, oculto, né? Cuja existência, cujo funcionamento não eram públicos até aquele momento, e esse órgão é que tomava, com base nas posições que o Bolsonaro desejava, né, a revelia de aconselhamento científico, né, esse órgão é que tomava as decisões pertinentes. Bom, nesse caso, eu acho que fica muito explícita, mais uma vez, a culpa do Bolsonaro nessa nossa situação, né? Pessoalmente, acho que é caso de imputá-lo, né, por crimes contra a humanidade, crimes contra à população brasileira. Isso para mim é absolutamente inequívoco. Resta saber se a CPI vai caminhar nessa direção, né? Se ela vai conduzir algum tipo de acusação formal nessa direção. Acho muito pouco improvável. Acho muito pouco provável, quer dizer. Eu acho que a CPI tende a produzir um relatório muito farto, muito consistente em termos de provas, né? Mas nós sabemos que para a responsabilização política, para o impeachment, por exemplo, do Bolsonaro, é necessário muito mais do que isso, né? Aliás, nós vimos, no caso do impeachment da Dilma, que provas ou inexistência de provas não constituem um problema, né, para que o mandatário seja deposto. O que realmente importa é a vontade política. Eu, infelizmente, não estou vendo vontade política nesse momento para propor um impeachment do Bolsonaro, né? E isso me preocupa bastante, porque, no meu entendimento, o Bolsonaro, neste momento, está no seu pior momento no governo, na sua pior conjuntura. Eu acredito que, se ele não sofrer o impeachment, ele tem grandes chances de chegar no segundo semestre do ano que vem mais forte do que ele se encontra hoje, com mais competitivo, com maiores chances eleitorais do que ele se encontra hoje. Eu não chegaria a dizer que ele chegará lá como favorito, né, numa disputa contra o Lula, por exemplo. Eu não chegaria a esse ponto, mas acredito que chegará bastante competitivo, porque as circunstâncias do país ano que vem deverão ser melhores do que a que nós estamos, acho que nós estamos vendo hoje. Então, torço para que a CPI encaminhe um desfecho nesse sentido, mas não sou otimista com relação a isso.
No embate institucional, Daniel, a esquerda, ou melhor, as forças democráticas, têm atuado da maneira mais responsável. Nós já dialogamos a respeito disso algumas vezes aqui no programa, mas como é que você tem visto nos últimos tempos a atuação parlamentar daqueles que são contrários a essa retórica destrutiva do Jair Bolsonaro?
Anderson, eu acho que a atuação parlamentar, né, da oposição ao Jair Bolsonaro está adequada aos limites, né, à conformação das próprias instituições parlamentares. Eu lembro que as oposições de esquerda ou de centro-esquerda, para sermos mais amplos, ao Bolsonaro, elas são pouco numerosas no parlamento, né? No universo aí de pouco mais de 500 deputados, eu acho que nós não chegamos a 130, né? Ficamos algo em torno aí desse número, 115, 120, 125 deputados com esse perfil mais à esquerda ou de centro-esquerda. É um número pequeno, né? É um número pequeno para promover grandes mudanças, para oferecer grandes resistências. Então, não vejo outro caminho. Dentro desses marcos, né, essa oposição de centro-esquerda tem que buscar sócios, tem que buscar parceiros, né, em grupos do outro lado do espectro político, que também sejam opostos ao Bolsonaro. Nesse caso, nesses termos, eu vejo alguns personagens dessa oposição de centro-esquerda fazendo um bom papel, né? Eu destaco aqui, que me vem à cabeça nesse momento, o Alessandro Molon, deputado federal aqui pelo estado do Rio. Eu acho que ele está bastante atuante. Eu o acompanho, vejo as posições dele. Acho que ele está bastante atuante na vigilância, né, aos atos do governo, principalmente com relação à pandemia, mais recentemente, né? O Marcelo Freixo, aqui do estado do Rio, também tem atuado bem nesse sentido. No caso da CPI, acho que está com bastante destaque o Randolph, né? Da rede do Amapá. Eu acho que ele também está tendo uma atuação importante, também um expoente aí dessa oposição de centro-esquerda. Enfim, eu acho que eles estão atuando razoavelmente dentro desses limites. Mas esses limites são muito estreitos, né? A disputa política não se restringe, não pode se restringir, né, meramente ao ambiente parlamentar, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante que em algum momento, não sei se esse é o momento mais apropriado, levando-se em consideração o estado da pandemia no país, que é de amplo descontrole, mas eu acho que em algum momento nós temos que começar a avançar para outro tipo de confronto ao governo, né? Com manifestações de rua, essa coisa toda, como essas que começaram agora recentemente, e que resultaram, infelizmente, nesses dois feridos aí em Recife.
Muito tem se falado, Daniel, na necessidade de construção de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo no ano que vem. Na sua opinião, em que bases deve ser construída essa coalizão no país? Eu te pergunto isso, Daniel, porque essa história virou uma das grandes polêmicas no Brasil e me parece mais do que natural que as forças que se dizem democráticas estejam juntas em um eventual segundo turno em 2022, algo que nós não vimos no último pleito, infelizmente. Esse ultraliberalismo não teve e não tem o menor constrangimento em apoiar o ex-capitão, tanto que boa parte dele segue de mãos dadas com o Bolsonaro rumo ao abismo. Você acredita que as forças políticas que estão comprometidas com a manutenção dessa parca democracia que temos cerrarão fileiras contra o Bolsonaro no ano que vem?
Anderson, eu não sou muito crente nessa possibilidade, né, de que essas ditas forças democráticas, com muitas aspas, né, cerrarão fileiras contra o Bolsonaro no ano que vem. Eu acho que a parte, a oposição ao Jair Bolsonaro, elas divergem significativamente em visões de mundo, em projetos de país ou na falta de projetos de país, né? No meu entendimento, as eleições de 2022 terão dois objetivos centrais. Bom, o primeiro, claro, é necessário, né, tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Isso é o passo necessário para que se possa fazer qualquer coisa. Mas é preciso alertar que esse passo, embora necessário, ele não é suficiente. Nós temos que saber tirar Jair Bolsonaro da presidência da República para fazer o quê, né? Nesse sentido, eu acho que o segundo objetivo da eleição 2022, que pressupõe que se cumpra o primeiro, mas que eu considero tão importante, ou talvez até mais importante que o primeiro objetivo, né, ensejar de alguma maneira um movimento, produzir de alguma maneira um governo que aponte para a reconstrução do Brasil, né? Porque o Brasil hoje é um país destruído em diversos aspectos. É um país moralmente destruído, é um país culturalmente destruído, é um país institucionalmente muito destruído, embora as instituições estejam funcionando, como muitos gostam de dizer, mas funcionam de forma cada vez mais precária, parcial, não cumprem adequadamente suas funções, né? E além disso tudo, o Brasil hoje é um país produtivamente muito destruído, né? Vide a situação que nós estamos vivendo durante a pandemia, uma carência absurda de vacinas, de matérias-primas para produzir as vacinas. A dependência enorme de tecnologias, de insumos estrangeiros, de equipamentos estrangeiros, né? Ou seja, o Brasil tem que ser reconstruído, né? E claro, ele não vai ser reconstruído com Jair Bolsonaro, cuja obra é basicamente de vandalismo, né? De depredação. É esse o significado desse governo, é isso que o Jair Bolsonaro fez ao longo da sua vida: vandalizar e depredar, né, todos os espaços em que ele circulou, inclusive as Forças Armadas. Então, claro, nós temos que encontrar alguma solução que resulte na saída do Bolsonaro, mas que encaminhe um projeto nacional, né? Que encaminhe um projeto de reconstrução, de retomada do desenvolvimento, de reaparelhamento do Estado brasileiro, né? De reconstrução de uma identidade nacional. Isso é fundamental, está sendo perdido. Nossa identidade nacional, nesse momento, está em colapso, está sob ataque em diversas dimensões. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. Acho que é um objetivo muito difícil de ser alcançado, dada a heterogeneidade das forças, dado também o próprio estado de destruição, né, de entropia no qual o país se encontra. Eu acho que mesmo no campo da centro-esquerda, nós estamos com muita dificuldade de conseguir isso, que dirá uma frente mais ampla, né? Eu não vejo, por exemplo, nas circunstâncias atuais, nenhuma possibilidade de acerto, conserto, né, entre os dois grandes expoentes do nosso campo, né, que são o Ciro Gomes e o Lula. Eu vejo no Ciro um excelente projeto nacional, uma excelente proposta de reconstrução nacional dentro das nossas condições, dentro das nossas circunstâncias, né? Claro, também sempre aberta a críticas, à possibilidade de críticas ao programa dele, ao projeto que ele propõe, mas eu vejo ali um programa bastante razoável, né? Para não dizer um único, de fato, no país nesse momento, mas a capacidade de articulação política eu vejo no Lula, não vejo no Ciro. Não estou vendo no Ciro até o momento. Em contrapartida, não vejo no Lula qualquer projeto claro, né? Me parece que a preocupação inicial do Lula é vencer as eleições, em grande medida em causa própria, né? Para provar que foi perseguido, foi injustiçado, aquela coisa toda. Tudo bem, eu acho que daí pode sair uma vitória eleitoral sobre Bolsonaro, mas pode sair um projeto de país? Não, me parece que saia.
Para encerrar, Daniel, dá para acreditar em um projeto progressista genuíno substituindo o bolsonarismo em 2022? Ou as expectativas ainda são sombrias?
Bem, aí eu acho que depende do que nós vamos considerar um projeto progressista genuíno, não? Será um projeto de transformações profundas na sociedade brasileira? Eu definiria um projeto progressista genuíno dessa forma, né? Um projeto que promove essas tais transformações. É provável que esse projeto substitua o bolsonarismo em 2022? Eu acho que não. Eu acho que não. E isso não apenas pelo próprio caráter do bolsonarismo, mas pelas próprias dificuldades de colocar um projeto desse no Brasil, um país com o tamanho, com a complexidade do Brasil, e de viabilizar esse projeto, de executar esse projeto, né? Eu acho que antes disso nós precisamos recompor o Estado brasileiro, reconstruir um Estado capaz de comandar a sociedade brasileira, né? Um Estado que retome sua soberania monetária, por exemplo, que hoje nós não temos, né? Retome a capacidade de organizar as relações sociais, as relações de produção no nosso território, no interior do nosso território e também do país com o exterior, né? Nós hoje temos um Estado muito frágil com relação a essa prerrogativa. Nós precisamos, por exemplo, reverter certas medidas que foram tomadas nos últimos anos para fazer isso. Romper com esse cerco neoliberal que foi feito ao Brasil nas últimas décadas. Nós precisamos nos livrar dessa autonomia do Banco Central absurda, nós precisamos nos livrar do teto de gastos, né? Só para citar dois exemplos aqui muito prementes. Nós precisamos recuperar as empresas estatais brasileiras, a capacidade de investimento de uma Petrobras, por exemplo. Isso é fundamental. Nós precisamos sustar esse projeto absurdo de privatização da Eletrobras, né? De demolição do sistema elétrico brasileiro, que é isso que esse projeto vai produzir, né? Eu acho que primeiro nós vamos ter que fazer isso. Um imenso trabalho, um imenso trabalho. Inclusive porque as resistências a isso serão enormes, né? Há muita gente, tanto dentro do Brasil quanto no exterior, lucrando com a nossa fraqueza, com a nossa demolição, né? Com a fragilidade do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Eu acredito que o pós-bolsonarismo, se nós pudermos falar assim, e nesse caso eu estou traçando uma conjectura otimista, eu diria, porque eu não tenho qualquer garantia de que o pós-bolsonarismo começará em 2023, isso para mim está em aberto. Eu não dou de maneira nenhuma o Bolsonaro como derrotado nas próximas eleições, mas vamos supor que ele comece em 2023 o pós-bolsonarismo. Terá uma tarefa imensa à sua frente. Eu diria que o próximo presidente terá uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa do que a que o Lula teve no seu primeiro mandato, não? O primeiro mandato do Lula, entre 2003 e 2006, foi um mandato muito tímido, né? Em relação ao que o campo progressista esperava, ao que o PT, né, e o Lula pregavam ao longo de sua história política. O primeiro mandato do Lula foi muito tímido, muito limitado. Foi, digamos assim, para arrumar a casa, né? E foi apenas no segundo mandato, também ajudado por circunstâncias fortuitas, né, como por exemplo a valorização das matérias-primas que o Brasil exporta. Foi só nesse segundo mandato que o Lula pôde dar mais linha na pipa, né, das ideias dele, de um programa um pouco mais ousado e essa coisa. O próximo presidente da República, pós-Bolsonaro, terá uma missão muito mais complicada que a do Lula, porque a destruição pela qual o Brasil passou nos últimos anos é bastante mais extensa e profunda do que a que foi provocada no início, nos anos 90, né? Então, para finalizar aqui a minha resposta, eu seria mais cauteloso em esperar por esse projeto progressista genuíno. Eu acho que, claro, ele é necessário, nós temos que tê-lo em mente, né? É um norte, um ponto de orientação, um objetivo a ser alcançado, mas a tarefa é muito exigente. Eu acho que vai exigir muita paciência de todos nós até chegarmos nesse ponto.
Daniel Kocinski, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Espero ter respondido bem as dúvidas, as questões que você me colocou. É um momento muito difícil para fazer essas análises, essas conjecturas. Eu vejo um cenário muito complexo, muito imprevisível no Brasil no momento. Então, até mesmo para elaborar as respostas, eu tenho certa dificuldade, né? Eu tento fazer isso da forma mais cautelosa, mais cuidadosa possível. Mas, em todo caso, eu espero ter contribuído aí para o debate. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.
Conversamos aqui com o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Instituto da Brasilidade, Daniel Kocinski. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.